Rádio Gazeta M Entrevista.
E agora bateremos um papo com o professor Fabiano Alves. Ele que é professor de Design e Desenvolvimento de Games da Faculdade Impacta e vai contar um pouquinho a trajetória dele no mundo do ensino dos games e como é que vai ser, como é a educação de um gamer. Como é que é a educação para quem quer trabalhar na indústria dos games? E quem vai me ajudar nessa entrevista é a Bia e o Marcos, e a Yasmin também vai ajudar nos comentários. Professor, é um prazer tê-lo aqui no programa.
Tudo bem, bom, como é que vocês estão? Para mim é um prazer também, queria agradecer já de antemão.
E a primeira pergunta quem traz é o Marcos.
Olá, professor. Você pode contar um pouco pra gente como você entrou no ramo dos games?
Posso sim. Eu sempre gostei de jogar jogos. Sempre criei meus jogos desde pequeno, assim, jogos... Hoje, né, assim, jogos de percurso, jogos simples, né, então ficava atormentando meus tios lá no Natal e tudo. Mas não tinha, na minha época, ainda uma saída, né, vamos dizer, mais expressiva como hoje a gente tem, né. Hoje a gente tem faculdades de jogos, hoje o jogo se tornou algo, assim, muito importante, vamos dizer, dentro do contexto cultural, né. Mas na minha época ainda era uma coisa um pouco mais complicada. Então, eu fiz faculdade de jornalismo lá na USP. E eu basicamente joguei muito Magic, muito RPG lá, naquele período. E comecei a criar jogos para empresas que tinham aqui no Brasil, né? Que ainda tem, né? Toyster, depois Estrela, Grow, né? Comecei a criar alguns títulos para essas empresas, né? Mas daí para diante, né? Como era jornalista também, eu trabalhava bastante... Eu montei vários portais de games, né? Portal de games do Terra, portal de games da Super 11, portal de games do Osite, né? Portais de internet que tinham na época. Então eu jogava muito também, né? Fazia muita análise de jogo. Mas eu realmente fui pra criação com mais ou menos uns 28, 29 anos mesmo, que eu e mais alguns amigos, a gente decidiu criar jogos. Né? A gente se sentia, assim, bastante infeliz na nossa profissão, no sentido de não tinha uma coisa que nos... Né, que nos desse aquele calor, né, vamos dizer assim. Então, falou, vamos começar a fazer jogo. E daí as coisas foram se abrindo, né, vamos dizer, a partir dessa decisão.
Bia?
Conte pra gente um pouquinho sobre o prêmio do Board Games criado por você. Aí você fala contexto pra criação.
Sim, não, tudo bem. O que acontece? Nesse momento, né, eu tinha mais ou menos uns 29, 30 anos, assim, começamos a fazer jogos, né. Mas assim, não havia uma saída para isso, né, vamos dizer assim, as empresas elas não pagavam muito bem, enfim, era complicado, né, mas assim, tinha uma vontade que me fazia correr atrás disso, né, na época eu não vivia disso, né, vivia do meu jornalismo, né, fazendo freela para lá e para cá, né, tinha qualquer coisa que me desse, vamos dizer, um sustento para que eu pudesse continuar a fazer os meus jogos na hora livre. Isso acho que é uma coisa que todo mundo que almeja trabalhar com game design tem que ter na cabeça, né. Nós não somos uma raça que vai chegar lá, já vai ter um empreguinho pronto, e mesmo que tenha esse empreguinho pronto, ele é diferente, sabe? Quando você trabalha com uma coisa dessa, você tem que estar disponível para que isso aconteça. Então você vai ter que investir um pouco do seu tempo, sim, você vai ter que não ter um retorno e tal, né? E aí o que acontece? Nesse período chegou para nós aí um prospecto, né, de um concurso muito famoso que tem na Europa de game design, que é o concurso de Créateur DG de Société da Ludoteca de Boulogne-Billancourt, né, que na verdade é a Ludoteca de Paris, né. E eles têm um Centro Nacional do Jogo que suporta essa iniciativa, tem mais de 40 anos, é um torneio super famoso e qualquer pessoa do mundo pode participar. É um torneio de board game, né. E, enfim, aí resolvemos participar, né. E, enfim, concebi uma ideia, cada um de nós concebeu uma ideia, mandamos. Aí a minha ideia foi evoluindo, foi chegando a chegar umas cartinhas, né, porque na época ainda não tinha esse sistema de internet tão evoluído, assim. Então a gente foi recebendo, assim, mês a mês, chegava, ó, seu jogo passou pra próxima fase, seu jogo passou pra próxima fase, seu jogo tá na final.
Legal.
E aí quando foi pra final, eu fui pra Paris, né, não porque eles pagaram, mas porque eu vendi tudo que eu tinha pra ir. Né, porque eles, uma demanda do torneio de que você tinha que estar na final lá. Se você fosse selecionado, você tinha que ir.
Marcos, próxima pergunta.
E aí a gente ganhou. E aí quando a gente ganhou é que realmente acendeu pra mim uma luz de que talvez eu tivesse um talento pra isso, talvez eu pudesse tentar viver disso, né. Foi como se fosse um oásis, né, no deserto que a gente tava. E dali pra frente eu participei mais 4 vezes desse torneio. Em todas as vezes eu cheguei na final com outro jogo, isso é pra mim uma coisa muito relevante. Eu venci de novo esse torneio em 2013. E aí as coisas vão acontecendo também, né? Então comecei a trabalhar com agências de publicidade. Então ganhei um leão de bronze naquele festival de Cannes, né? Com um jogo pelo Greenpeace, um jogo online, multiplayer. Né, participei do FAIO, comecei a participar de eventos, né, que então fui selecionado 2 vezes pro Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas, né? Então as coisas começam a se abrir para você, né? Você começa a ter cliente, começa a vir gente procurar você, né? Porque você começa a virar um... Mas você, como se você cavasse o seu próprio poço e de lá extraísse, vamos dizer, a água que você precisa, entendeu?
Entendi.
E eu acho que isso tem muito a ver quando você tá falando de games e de pessoas que trabalham e querem trabalhar com criação.
Interessante, professor. Marcos, próxima pergunta, por favor.
E com relação ao espaço acadêmico, você acha que os jogos já conquistaram seu espaço? Como é que você vê essa área?
Você pode repetir a pergunta, por favor?
Sobre o universo acadêmico, se os jogos já têm algum tipo de espaço?
Olha, em relação aos jogos do universo acadêmico, o que eu teria que dizer para você é o seguinte. Eu fiz o mestrado, em paralelo a esse caminho, né? Eu fui estudar. Então eu fiz o mestrado e o doutorado também lá na USP, trabalhando com esse binômio jogos e cultura. Eu fui estudar isso porque eu queria ter uma visão melhor a respeito desse fenômeno do jogo, que eu via as pessoas, e eu era, né, e sou uma pessoa de jogo, né, a gente percebe esse ardor, né, essa coisa maravilhosa que o jogo traz pra gente, e eu não conseguia entender o porquê das coisas. Eu não conseguia entender por que existia isso com jogos e não existia isso com outras coisas. Então eu fui estudar para ampliar minha visão nesse sentido, né? E o que eu percebi é o seguinte: o universo acadêmico acontece um fenômeno muito interessante. O jogo, ele não goza de legitimidade dentro do universo acadêmico. Está começando a gozar um pouquinho agora. As pessoas estão vendo, porque diante dessa avalanche, né, vamos dizer que os jogos são em termos culturais, as pessoas passaram a se dedicar a tentar examinar um pouco melhor isso. Mas se você for pegar a literatura clássica de jogos, é uma coisa assim, o jogo ele sempre foi uma coisa meio deixada de lado. Então você vê, por exemplo, um dos livros que é um livro seminal para quem quer entender de jogo, que é o livro Homo Ludens, né, do Johan Huizinga. O Huizinga, ele não era um cara de jogo. O Huizinga é um medievalista que um dia escreveu uma obrinha sobre jogos lá, tal, um passatempo dele, entendeu? Se você for pegar Gadamer, por exemplo, Gadamer fala sobre jogos, fala, mas dentro de um livro chamado sobre hermenêutica, entendeu? Quer dizer, é um desvio de rota dele ali para explicar um outro conceito, entendeu? Quer dizer, o jogo ele nunca gozou de muita legitimidade. E isso é porque, no meu entendimento, porque o jogo, se vocês forem pensar bem, ele é a antítese do trabalho, né? A sociedade ainda é uma sociedade muito do trabalho, né? Você é, por exemplo, as pessoas te julgam pelo que você é. E aí, tá fazendo o quê? Né? Muito é o trabalho. Então o jogo é a antítese do trabalho. O trabalho é produtivo, o jogo pode ser classificado talvez como improdutivo, né? O jogo ele se opõe muito diretamente a uma fórmula de sociedade que a gente tem. Então é natural que a gente, por exemplo, tenha culpa jogando. É natural que a gente muitas vezes, você fala para um pai, para uma mãe, vou fazer uma faculdade de jogos, o cara fala, meu Deus, né? Perdi meu filho e tal. Porque eles ainda participam de uma lógica em que o jogo não tem um canal.
Nossa.
Então eu vejo a relação acadêmica muito conflituosa. Porque, sinceramente, eu não acho que os acadêmicos entendam muito de jogo, não. Pra mim, quem entende de jogo são os jovens.
E nessa linha, o senhor sente uma tendência na mudança do universo dos games vindo pelas novas gerações?
Perdão?
Pelas novas gerações que você tava falando, os jovens se identificam mais. Você vê muito essa mudança durante o tempo?
Sim, eu acho que a gente tem que pensar hoje nos jogos como uma questão geracional. Os jogos, eles são o que a televisão foi para os nossos pais e o que o rádio foi para os nossos avós. As coisas e os nossos dramas, as coisas todas que nós vivenciamos, né? Eu vi vocês falando sobre chorar, sobre ter emoções jogando. Tudo isso os nossos pais experimentaram vendo novelas, ou nossos avós ouvindo as radionovelas, ou a gente mesmo lendo livros antes disso, né? A fórmula, vamos dizer, Os sentimentos humanos que se expressam através da arte, eles sempre são os mesmos, mas a forma é o jogo, não é mais outra coisa. Se vocês forem pegar, por exemplo, Marshall McLuhan, ele vai falar no livro dele, né, que o meio é a mensagem. E ele está certíssimo, porque o meio hoje é o jogo, né? E aí você tem algumas questões que são, para mim, fundamentais em termos de jogo e que batem de frente, por exemplo, com a maneira como a nossa sociedade se estrutura. Por exemplo, o jogo, ele é escolha. O jogo, ele só vive e sobrevive na escolha. Então, assim, na hora que eu dou protagonismo para a pessoa jogar, na hora que a pessoa tem que tomar decisões relevantes, né? Sid Meier já fala também, né? O jogo, o que é? Uma sucessão de escolhas significativas.
Sim.
E aí, se você for pegar isso daí e coloca na nossa sociedade, você vai ver o seguinte: em que momento da sua vida você tem, de fato, poder de escolha sobre algo na sua vida? Que você tem que obedecer pai, você tem que obedecer mãe, você tem que obedecer professor, você tem que obedecer seu chefe, você tem que obedecer seu namorado ou seu namorado, sei lá, tipo, você tem relações sociais com amigos que também te obrigam a um monte de coisas. Então, quando que você de fato decide algo? Então, o jogo, em que momento o jogo não está também servindo para nós como um momento mágico, né, de escolha numa sociedade onde você não escolhe chorongas?
Sim.
Né? É muito interessante a gente pensar o jogo às vezes sobre esse parâmetro, né? Então, eu acho o jogo, ele bate assim profundamente, vamos dizer, nos nossos padrões sociais. E é por isso que eu acho que o jogo é uma revolução.
Interessante, professor. E para finalizar nossa entrevista, o Marco traz a última pergunta.
E, professor, por último, o que você daria como dica para os estudantes que estão entrando nesse universo?
A maior dica que eu daria seria a seguinte: um game designer é um criador. Tá? E nós não somos uma sociedade que privilegia os criadores. Nós somos uma sociedade que privilegia executores, pessoas que fazem coisas para os outros. Tipo, faz esse trampo aí e tal, pá, beleza. Né? Tanto que tem a palavra executivo, né? Sou um executivo. Mas o criador, ele cria. E nós não somos treinados para criar, de certo modo. Então, para você poder criar, né, você vai ter que escavar sentidos, vai ter que buscar coisas você mesmo. Acho que você não pode esperar. É claro que assim, né, um bom curso de game design, claro que ajuda, né? Ajuda nesse processo. Mas assim, acima de tudo, tem que ser um processo seu, interno. Então, por exemplo, uma coisa bem prática. Hoje, se eu sentar numa mesa e perguntar para vocês sobre algum jogo que você tenha sido, sei lá, de Xbox, vocês vão ter algum jogo para me contar.
Uhum.
Então vocês participam, por exemplo, de uma mesma...
universo.
Como eu posso dizer, do mesmo modo de pensar. Mas se eu perguntar para vocês se alguém conhece um jogo romano, se vocês conhecem, por exemplo, Alquerque, vocês conhecem Mancala, vocês conhecem o jogo Real de Ur, vocês conhecem os jogos dos nativos norte-americanos, Stuart Cullen, vocês conhecem esse tipo de coisa, provavelmente vocês não vão conhecer. Então eu tenho em cima de vocês uma vantagem competitiva que vocês não têm em cima de mim. Então o game designer, ele tem que criar e ele tem que se apropriar de todo um referencial humano, tá? Porque os jogos estão conosco basicamente desde o nascimento da nossa inteligência, basicamente desde a revolução do Neolítico há 10 mil anos atrás. Quer dizer, os jogos não chegaram agora. Os jogos só se expressam eletronicamente agora, mas eles estão aí conosco, são companheiros de muito, muito tempo, né? Então, como game designers, você tem a obrigação de caminhar por essas trilhas pouco conhecidas.
Muito interessante.
Porque aí vocês vão adquirir a vantagem competitiva que vocês precisam para poder criar de uma maneira muito mais solta do que se vocês ficarem apenas dentro das referências que vocês têm, que são eletrônicas. O jogo, ele é um companheiro nosso. Para dizer, terminar para vocês, eu diria o seguinte: existe um filósofo muito bonito chamado, ele é amigo, esqueci o nome dele agora, mas ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz que nós somos cinco coisas. Nós somos mortais, nós vivemos e morremos. Nós somos amantes, porque os homens são nascidos para amar, né? Nós somos trabalhadores, porque a gente não consegue ficar parado, a gente inventa alguma coisa logo para fazer. Nós somos lutadores, porque nós lutamos e pelejamos uns com os outros. E, finalmente, nós somos jogadores.
Sim.
Jogar é uma condição intrínseca do ser humano e ela perpassa todas as outras quatro condições, porque ela, ao contrário das outras quatro condições, ela não se ancora na realidade, ela se ancora na fantasia.
E é com essa...
isso está dentro da gente. A gente tem que perceber a profundidade disso. Essa é a dica que eu daria.
E é com essa reflexão que a gente vai encerrar a nossa entrevista. Hoje conversamos com o professor Fabiano Alves, ele que é professor...
Você só me conhece muito por Fabiano Onça, viu?
Onça?
É, Fabiano Onça. Meu sobrenome é Onça e pessoal, todo mundo me conhece por Onça. Então, Fabiano Onça.
E essa foi nossa entrevista com Fabiano Onça, ele que é professor da Faculdade Impacta e contou um pouquinho a trajetória dele e como que é a educação no mercado dos games e como é ser um professor. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no programa e até a próxima.
Prazer foi meu.
Gazeta Games.